A Rádio ONU conversa com o embaixador Guilherme Patriota sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down, 21 de março. Embaixador, obrigada por atender a Rádio ONU. O senhor pode falar um pouco sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down?
Sim, obrigado, com muito prazer. O Brasil realmente é um dos proponentes da resolução na ONU em 2011, pela qual foi aprovado o Dia Mundial das Pessoas com Síndrome de Down. Brasil e Polônia foram os principais proponentes dessa resolução. E na sequência da resolução, nós agora celebramos todo ano esse dia na ONU, trazendo as pessoas com essas características para realçar o problema, aumentar a visibilidade da situação dessas pessoas e na ONU também, a partir do trabalho da ONU, convencer os países a priorizá-las em suas políticas públicas, atendendo a elas e suas famílias com mais apoio, com mais reconhecimento, com visibilidade, inclusive em termos das estatísticas que realçam numericamente a situação onde essas pessoas se encontram, etc. Na sequência, enfim, o Brasil também reflete a posição, a própria centralidade que o tema tem no Brasil em geral. O próprio Congresso Brasileiro fará no dia 27 de março um evento também relacionado a esse assunto, uma sessão solene na Câmara dos Deputados, dia 27 de março, portanto, onde o tema será tratado em toda a sua dimensão. Na esteira do Dia Internacional, várias iniciativas foram tomadas também, porque o tema cresceu na ONU. Nós aqui recebemos e acolhemos sempre as organizações não governamentais que representam pessoas com deficiência, incluindo pessoas com síndrome de Down. Nós sempre dialogamos com eles e procuramos refletir os interesses desses grupos e das associações que os representam no trabalho da ONU, nas resoluções, nas iniciativas. Um exemplo claro foi a incorporação de 9 referências explícitas à situação das pessoas com síndrome de Down e com deficiências na nova plataforma para o desenvolvimento pós-2015. Nós temos aqui uma agenda de desenvolvimento pós-2015, dentro da qual existirão 17 objetivos com 169 metas, né? Na Etiópia, em julho, nós vamos discutir os meios, os recursos para a implementação dessa agenda, numa reunião, conferência de nível ministerial sobre financiamento ao desenvolvimento. E as pessoas com deficiência, elas aparecem, são citadas explicitamente em nove objetivos de desenvolvimento sustentável que nós buscaremos implementar a partir de 2015 para os próximos 15 anos. Então, elas adquiriram uma proeminência, uma visibilidade que, por exemplo, não tiveram nas metas de desenvolvimento do milênio. Nas metas de desenvolvimento do milênio, não são citadas. Outras prioridades e emergências sociais do dia foram, mas não as pessoas com deficiência. Então, agora nós estamos mais do que compensando essa omissão, tratando elas com a prioridade e a atenção que elas merecem, no reconhecimento, inclusive, do direito que têm. Esse direito é reconhecido na Convenção das Nações Unidas sobre Pessoas com Deficiência, um direito à vida plena e em condições de igualdade com qualquer outra pessoa. Então, os países têm que apoiar e reconhecer na prática esses direitos.
E mais algum tópico que o senhor queira abordar sobre essa questão?
Não, eu acho que, enfim, esse aí é o panorama global e eu acho que a gente aqui tem que continuar trabalhando. O trabalho não pode ser, evidentemente, feito só nas Nações Unidas, ele tem que ter uma componente nacional. Então, eu acho fundamental adotar marcos jurídicos que apoiem mais do que as pessoas com deficiência. Eu acho que é necessário reconhecer a importância de apoiar as famílias dessas pessoas. Então, isso aí é um subtema igualmente importante, que é saber como reconhecer e tratar as famílias com pessoas com deficiências ou com síndrome de Down, em particular, e o reconhecimento dessas famílias na sua versão plural, que é outra posição brasileira muito firme. Nós aqui defendemos uma versão plural da família, então todo tipo de família deve ser reconhecida como uma família, ainda que seja uma mãe solteira, ainda que seja uma pessoa separada, descasada, etc. Não deve haver restrições e a lei deve amparar na família em qualquer formato no qual ela se configure. Caso contrário, quem sofrerá será o filho com deficiência, o filho com síndrome de Down. Então, a lei, nós defendemos, deve ser abarcativa. Ela deve ser ampla, flexível e inclusiva. Deve incluir e não excluir.
Muito obrigada, embaixador.
Obrigado a você.